Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Eclesiastes capítulo 2, versículos 24 a 26. Eu dei o tema da mão de Deus a esta mensagem. Nós terminamos a última observando que Salomão tentava desesperadamente encontrar um sentido, um motivo para esperança ou alegria nesta vida debaixo do sol e não encontra. Aqui e lá, como também já comentei, ele salta para cima do sol e fala em Deus. E é um alívio para o leitor que vai se sentindo muito pesado com aquelas conclusões, aquele desespero de Salomão. Aí, como se abrisse assim uma fresta de luz e entrasse um raio gostoso de leveza, quando ele fala em Deus. E é o que ele faz nos próximos capítulos, nos próximos três versículos que nós vamos ler, que são 24 a 26 do capítulo 2, que diz assim: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou beber, ou quem pode alegrar-se? Os que têm a versão corrigida devem estar percebendo uma alteração aí, que em vez da expressão separado deste, tem além de mim. Mas a versão atualizada tem esta, e a maioria tem esta tradução separado deste. E eu vou usar então na pregação esta versão. Como eu li: pois separado deste, ou de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esse privilégio de poder pregar a Tua Palavra e Eclesiastes, que é um livro difícil, mas muito rico. Que sejamos edificados hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Aqui eu vejo como se o autor jogasse a toalha logo aqui no começo do livro. Isso tem 12 capítulos, logo no segundo, embora no final, ele já quase como se desistisse de analisar a vida debaixo do sol, reconhecendo que só há sentido viver quando se leva Deus em consideração. Na realidade, não chega a ser uma desistência definitiva, porque ele volta a falar muito ainda no tema embaixo do sol, até o capítulo 10. No 11 já muda um pouco, e no 12 aí é o desfecho espetacular. Mesmo assim, ele ainda vai repetir algumas vezes a fórmula de alternar comentários da vida debaixo do sol, ruim, sem sentido, com a vida com Deus, ou acima do sol. Uma conclusão importantíssima que ele chega aqui, nesses dois versículos, é que não é utopia ou loucura querer encontrar uma maneira de gozar a vida e ter uma vida agradável aqui. Obviamente, essa agradável é dentro das possibilidades da realidade de uma vida normalmente dura, como é. Mas procurar aqui uma vida alegre e agradável não é loucura, não. Nem é utopia, porque parecia que era, até o ponto em que ele estava escrevendo. E, de fato, era dentro da ótica embaixo do sol. Mas existe, sim, uma maneira de tornar a realidade isto: não ficar separado de Deus. Dizendo de outra maneira, ficar perto de Deus, se relacionar com Deus. Aí tem sentido em querer olhar para a vida de uma maneira mais agradável. Salomão então vai às origens da própria subsistência humana. Sem Deus, não é que alguém não possa apenas ter alegria, não. Sem Deus, ninguém nem come. É o que ele diz aqui. Ninguém nem vive, porque quem não come, nem vive, não vive. E essa conclusão combina perfeitamente o que o Senhor Jesus Cristo disse na oração modelo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O verbo que Cristo usou não é emprestar, vender, ceder, alugar, arrendar, o verbo é dar. O pão nosso de cada dia, a subsistência diária, não é o salário mensal, me dê mensalmente, não, é o pão de cada dia. E essa verdade de que nós precisamos dia a dia do pão dado por Deus, é levada para todas as criaturas, não apenas para os homens, até para os animais. Salmo 104, passagem bonita. Salmo 104, 27 a 29. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Todo ser vivo precisa dia a dia da alimentação de Deus. Pode parecer um pouco ridículo eu perguntar se você, que é crente, acredita que Deus lhe dá o sustento. Você vai rir e dizer, pastor, é óbvio que eu acredito nisso. Eu também acho que seja óbvio. Mas talvez não seja tão óbvio assim perguntar se você valoriza cada porção que entra na sua boca e desce para o seu estômago para lhe alimentar. Seja um arroz banal e sem muita graça, ou um gostosíssimo e caro camarão à milanesa, uma simples banana, ou uma sofisticada torta de morango, uma taça de um suculento milkshake, ou um simples copo d'água. Você valoriza cada alimento que passa pela sua boca. A rotina, irmãos, nos rouba muito. A bênção de apreciar e valorizar essas coisas. Até as orações que nós fazemos se tornam rotineiras. Não, pastor, mas eu oro. Claro que eu me lembro, eu oro toda vez. Tudo bem que você ora mesmo. Admito. Mas você se concentra no que está dizendo? Ou no que está ouvindo de outro irmão, quando tem várias pessoas numa mesa, onde você vai? Você se concentra? Muito cuidado para que até as orações não sejam rotineiras, mecânicas, e aquela formulazinha que cada um já tem repetido, repetidamente dizer a mesma coisa. Procure valorizar mais a fonte dos alimentos. Não é o seu patrão que dá o seu salário, paga o seu salário. Nem é você próprio que fez jus àquele salário. Nem é o agricultor que plantou a banana. Nem é. É Deus que está lhe dando aquele simplíssimo e desvalorizadíssimo copo d'água. Valorize mais. Voltando. Depois de dizer que os homens precisam de Deus até para comer, agora o autor vai um pouquinho além e diz que para se alegrar, o homem também precisa de Deus. As coisas boas, não sei se vocês já tinham pensado nisso, as coisas boas que fazem as pessoas sorrir, vêm de Deus. Está escrito aqui. Deus não é um Deus carrancudo, de tristeza, de amargura, e quando Deus se ira, é como uma reação ao pecado, que é uma agressão contra Ele. Mas Ele não é um Deus irado, por natureza irado, não. Ele se ira contra o pecado, e acaba se irando todo dia, porque os homens pecam todo dia. Mas ele não é um Deus amargo, absolutamente. A ira dele é ração ao pecado. Como não há pecado no céu só tem alegria. E é o que a Bíblia diz. Os anjos cantavam e rejubilavam quando Deus fazia a sua criação. Não vou citar a passagem. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, o que acontece? Há alegria no céu. Deus tem um coração alegre e essa alegria dele contagia os homens aqui embaixo, na terra, debaixo do sol mesmo. Toda alegria lícita digna, decente, vem de Deus. Como veremos hoje à noite, os homens são grandes pecadores, mas Deus, na sua misericórdia, abençoa mesmo esses pecadores com alegria. Aquele escritor conhecido, Charles Swindoll, escreveu um pensamento que eu achei fantástico. Os homens pensam que o mundo dá alegria e Deus é um estraga-prazeres. Quando é exatamente o contrário. Deus dá alegria e prazeres lícitos e o mundo estraga com o pecado e com o que parece ser alegria, quando na realidade é abominável aos olhos de Deus. É o contrário. Fique isso na sua mente. Mas o fato é que nós, crentes, que vivemos embaixo do sol, porque estamos na terra, mas acima também, porque temos o Espírito habitando em nós, nós temos tudo, irmãos, para nos desiludirmos do mundo e valorizarmos mais essa alegria que vem de Deus. Não temos motivo para nos deixarmos iludir e enganar pelo mundo, não. E mais, nós podemos tornar a alegria que Deus nos dá mais perfeita, mais profunda, com raízes espirituais. Nos alegrar em coisas que são invisíveis aos olhos dos que habitam apenas embaixo do sol, mas visíveis aos olhos da fé, daqueles que vivem embaixo do sol, porque aqui estamos, mas que temos também o Espírito Santo de Deus a nos orientar. Graças a Deus por todo e qualquer tipo de alegria que Deus nos dá através do Senhor Jesus Cristo. Um sorriso que você dá vem de Deus, quando é um sorriso motivado por coisas puras. Fica a lição: o crente deve gozar a vida que Deus lhe deu aqui nesta terra, comer, beber, se alegrar com os frutos do seu trabalho. Deve, pode, ou o contrário, pode e deve. Se esse trabalho que ele faz aqui na terra é um trabalho abençoado por Deus, os frutos vão ser saudáveis e devem ser usufruídos. Sim, não é pecado ser alegre, vibrante, satisfeito, ter lazer, usufruir de uma gostosa refeição, de uma roupa nova que se compra, fruto do trabalho honesto, decente, digno. O que vem, repito, como fruto de um trabalho aprovado por Deus, o que vem daí, usufrua de uma maneira correta. Obviamente a felicidade plena nunca vai chegar aqui na terra, nem a alegria total. Outro dia estava conversando com um irmão da igreja, que eu penso trazer um dia aqui desenvolver o assunto de felicidade aqui na terra. Esta ideia errônea que o homem tem que ser feliz aqui na terra, e que se o homem, o crente, não consegue ser plenamente feliz, ele está em pecado errado. Não é não. Não é bem assim não. Tem que se definir bem essa questão de felicidade. E aqui não é só alegria não, e tem tristezas mesmo, e tem desânimo mesmo, e faz parte. Não vou animar ninguém a isto. Mas essa ideia teórica, que o crente que não se sente totalmente feliz, ele está em pecado, ou coisa desse tipo, isso é uma ideia errada. A Bíblia não ensina isto. Talvez muitos crentes pensam assim, talvez alguns ensinem assim, mas eu não concordo. E um dia eu vou falar isso com vocês de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais bem trabalhada. Mas, voltando então, devemos tirar da vida o máximo de alegria e felicidade que pudermos. Sim, mesmo que esse máximo seja pouco. E que as pessoas não têm muita alegria de serem muito leves na vida, porque são muito sofridas. Crentes, sim. Mas tire o máximo. Esse máximo, se for 1 grama ou 10 quilos, não importa. Tire o máximo. Obviamente, tudo conforme os padrões de Deus. Vamos ao versículo 26. Eclesiastes 2:26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho. para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Só pode, né? Trabalhar para dar para o outro, é vaidade correr atrás do vento, de fato. Só existem dois tipos de seres humanos habitando este planeta. Os que estão sem Deus, estão com Deus. Obviamente, há várias maneiras de classificar cada um desses grupos. Por exemplo, o que é perdido e o que é salvo. E por aí vai. Aqui Salomão faz a sua versão. Ou o Espírito Santo faz a sua versão através de Salomão. Ele chamou o primeiro tipo, o salvo, chamou de o homem que agrada a Deus. Chamou o segundo tipo, o perdido, de quê? Pecador, simplesmente pecador. Claro que não significa que os outros não são pecadores. Todos são pecadores. Vamos ver hoje à noite de uma maneira muito clara ali, Romanos capítulo 3. Mas o que importa é que os classificados nesse grupo aqui de perdidos são pecadores aos olhos de Deus, inveterados, não perdoados, e foi classificado assim. Então, só pecar mesmo e pronto. Os outros, mesmo tendo os seus pecados, agradam a Deus. E agrada a Deus, sabemos como, pela fé e etc. Uma vez feita essa classificação, tem dois tipos de gente neste mundo. Que agrada a Deus e o pecador. Muito bem. Agora ele faz uma revelação fantástica. Deus trata de maneira diferente um e outro. E ainda coloca um em benefício do outro, como nós vamos ver aqui. Primeiro, o que Deus faz com que lhe agrada? O que é? Dá. Olha o verbo de novo. Não é empresta, cede, vende, aluga. É dar. Dá sabedoria, conhecimento e prazer. Prazer, estive olhando lá no hebraico, tem um sentido de alegria. Interessante. Salomão não diz aqui que Deus dá dinheiro, saúde, bens, para o que lhe agrada. E época estava em plena época da lei, e a lei de Moisés admitia bens e saúde como recompensa por obediência a Deus. Ela prometia isso aos judeus. Mudou o conceito disso, deu uma mudada grande no Novo Testamento. Mas Salomão estava dizendo no Velho, ele bem poderia dizer que Deus dá saúde e bens para os que lhe agradam, mas ele não tocou neste assunto, deixou de lado. Ele olhou como estava olhando para o aspecto mais existencial da vida. E o que ele quer dizer é isso. Deus permite que o que agrada a ele tenha sabedoria e conhecimento para entender as coisas de uma maneira mais profunda e de acordo com a ótica de Deus, é claro. Deus dá esse conhecimento para que o crente veja as coisas de outra forma, entenda a vida de uma maneira diferente, a maneira como Deus vê. E não apenas isto, mas para que eles se alegrem também. É isso que Salomão está dizendo. Deus não tira os problemas dos que ele agrada. Cada um sabe dos problemas, das dificuldades, das dores. Mas é que os crentes têm algo especial que os outros não têm. O entendimento para enxergar por uma ótica invisível, bloqueada aos outros, chamados de pecadores aqui, obviamente não perdoados, porque não se arrependeram. E, além do entendimento que Deus dá ao crente para entender melhor as coisas aqui, até certo ponto pelo menos, alegria. Tirando a alegria, não, ele não sabe nem da onde, nem onde é que vem. Não sabe a maneira de dizer. Porque ele sabe. De Deus. Mas uma coisa o crente sabe. A alegria que ele consegue tirar dentro do coração dele, muitas vezes não é de coisas daqui. Não, não, não é circunstância. Não, não, não. Tem uma musiquinha assim, né? E tem aquela também de Sou Feliz. Linda aquela música. Olha, lê como é que aquela, parece que uma autora escreveu aquela música, dentro de um grande sofrimento. Então, isso vem de Deus. Vem de Deus. Segunda coisa que ele quer estar dizendo aqui. O que Deus faz ao pecador? O que não lhe agrada implicitamente. Ele diz aqui, dá trabalho. Dá trabalho. Contraste enorme, né? Para um, sabedoria, conhecimento e prazer. Para o outro, trabalho. Já tinha pensado nisso? Diferença de tratamento da parte de Deus. Grande! Mas o contraste vai ficar ainda mais chocante é agora. É quando nós vemos o motivo porque Deus dá mais trabalho ou dá trabalho ao pecador. Para que ajunte, porque agrada a Deus. Para o crente. O não crente trabalha para juntar para o crente. Em poucas palavras é isso aí. Agora, vamos ter que explicar isso. Porque parece uma coisa assim irreal. O quadro não é de um crente na sombra, debaixo da árvore, cheio de sabedoria, chega transborda, culto, batendo papo, rindo, alegre, e o que não é crente, está lá no sol, trabalhando, dando duro, e chega no fim do dia, dá para o crente aqui o meu salário que eu ganhei, aí de seguinte de novo, e é assim que na terra funciona. Não é assim, você sabe que não é a realidade. O que significa? Entendo eu o seguinte: os que agradam a Deus são minoria nesta terra. É estreita a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. E larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Os que agradam a Deus são minoria, pequena minoria. E os pecadores, classificando como Salomão classificou, não perdoados porque não arrependidos, são a grande maioria. Muito bem. Pois os que agradam a Deus usufruem do trabalho dos que não agradam. Grande parte do que nós usufruímos nesta vida hoje, de conforto, de tecnologia, de ciência, de remédios, de aparelhos eletrônicos para nos pesquisar, e muitas coisas que nós usufruímos agradáveis, que tornam a vida melhor, de fato, a grande parte foi descoberta por pessoas que não agradam a Deus. Que deram duro, trabalharam a vida inteira. Geralmente cientista é arrogante, coitado. Não crê. Muitos deles não creem nem que existe um Deus, e que tudo é a ciência, ou o homem, ou a moda hoje é ser humanista, mas não Deus, e trabalha sua, dá toda a sua existência, às vezes deixando família em segundo plano. Veja as biografias dos grandes cientistas, dos grandes descobridores mundo afora aí, que trouxeram benefícios de várias ordens que nós usamos hoje. E Deus olha para o povinho deles, usufrua. Está quente, liga o ar-condicionado. Quem inventou? Provavelmente, muito provavelmente, alguém, um pecador, que não agrada a Deus. Está com uma dor? Faça uma tomografia computadorizada, que vai dar certinho o que você tem. Se não der, faça uma magnética. Tudo confortável, deitadinho ali, 30 minutos, no ar-condicionado, beleza. Está usufruindo. Quem descobriu isso? Vai ver, vai estudar a história, vai ver as descobertas, as grandes descobertas, pessoas que não têm nada a ver com Deus. Faça, trabalhe. Eu quero dar para os meus pouquinhos que me agradam para o benefício deles. Isso estou falando de uma maneira até mais indireta, porque há casos mais diretos em que pessoas trabalham e deixam heranças enormes. Ou não enormes, mas deixam heranças que o outro crente pega na mão e usa bem, e ajuda, e distribui, e de certa forma usa como Deus gostaria que fosse usado. Os crentes trabalham duro também. Vocês sabem disso, todos nós sabemos. Mas estamos preocupados não com o fruto do nosso trabalho em si, como o cientista lá só pensa em atingir o objetivo dele de uma maneira absolutamente, eu diria, uma fixação dele. Às vezes até uma paranoia. Algo muito forte, uma obsessão O crente não é para trabalhar por obsessão, nem é para ter alvos nesta terra. Eu quero que a minha empresa fature $1 milhão. Enquanto a minha empresa não fatura isso, eu não sou um homem realizado. Você é um tolo, se você é crente. Porque isso não é para ser alvo de crente nenhum. O alvo do crente é agradar a Deus. Por isso que Salomão fala de uma maneira tal que parece que o crente nem trabalha. Vocês viram? O que agrada a Deus, ele dá alegria, conhecimento e prazer. E o que não agrada, trabalho para acumular para o outro. Mas Salomão se esqueceu que o crente também trabalha, mas esse é detalhe. É detalhe, não é não? O crente é para estar preocupado, profundamente angustiado com a sua profissão, com o seu trabalho, com as coisas daqui, ou ele é para fazer como Salomão o qualificou, agradar a Deus, olhando para a sua família e ter uma família excelente, não um carro do ano, obrigatoriamente. Não é mal ter um carro do ano se puder, não. Mas não é para ser objetivo de ninguém. O objetivo é agradar a Deus na sua vida particular, na sua família, sendo excelente esposa, excelente marido, excelente filho, excelente patrão, excelente empregado, pregando o Evangelho, levando pessoas a Cristo. Esse é o objetivo. E Deus vai dando com o trabalho, mas um trabalho equilibrado, um trabalho razoável, que não lhe rouba o tempo para servir a Deus através da igreja, onde você faz parte. E cada vez mais hoje nós vemos crentes não comprometidos com a igreja, que praticamente vem culto um por semana, e olha lá dois, senta aqui e volta e vai embora. Quando vem comprometimento pequeno, não se envolve com o trabalho da igreja, o trabalho de Cristo. O trabalho deve tomar o nosso tempo razoável e normal, sim. Mas, aliás, a Bíblia diz que Deus nos dá enquanto nós dormimos. Outra passagem que diz isso. Então, duas lições eu encerro. Agradeçamos a Deus pela sabedoria que Ele nos deu para entendermos as coisas dEle. Nas agruras da vida, essa diferença é muito grande com relação ao, infelizmente, coitado, que não tem Cristo como seu Salvador. A nossa capacidade de entender as coisas da parte de Deus, num nível tal que satisfaça a nossa mente e o nosso coração, talvez mais o nosso coração do que a nossa mente, que muita coisa nós não entendemos mesmo de Deus, mas o coração se satisfaz. Isso faz toda a diferença entre alguém angustiado porque não entende. Podemos até nos angustiar, nos angustiando nos desertemos, pela perda de alguém, uma coisa assim, não tem como não angustiar. Mas nós entendemos, há um Deus por trás, com os propósitos e aquilo. É um bálsamo para a nossa alma. O pior é ver uma alma perguntando por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Desesperado sem essa resposta. Isso aqui angustia muito mais do que qualquer outra perda. Então valorize mais, agradeça mais a Deus essa alegria, esse entendimento que Ele lhe dá, diferente, e a alegria que vem desse entendimento. E segundo, não se mate para trabalhar, nem para estudar. Quer ver o triste? Cada vez mais moda nesta igreja aqui. Não vou à escola dominical porque eu tenho prova segunda-feira. Agora, pergunte o que fez no sábado. E pergunte o que fez em algumas noites durante a semana que sabia que ia ter prova na segunda-feira. Pergunte quantos filmes viu na televisão. Pergunte quantas horas passou na praia. Ou dormindo. Ou alguma outra coisa mais. Por que vai tirar as nobilíssimas 2 horas da escola dominical? Acho difícil um crente ter 2 horas mais nobres na sua vida do que as 2 horas da escola dominical e as 2 horas do culto à noite, mas tira exatamente ela, está lhe roubando, irmão, você está se roubando do que há de mais precioso que Deus lhe deu na sua existência. O quê? Um momento para você ouvir a palavra de Deus de uma maneira formal, numa classe, ou aliás informal, bem feito, bem estruturado, numa pregação onde foi estudado, transmitindo de uma maneira responsável a palavra de Deus, cantando, comungando com os irmãos. Isso vale ouro em pó. Se você não enxerga isso, peça a Deus mais entendimento, porque ainda está pouco o que você tem recebido. Então não se mate de trabalhar, de estudar, exagerando nesse esforço, porque a desculpa é boa. Ah, eu estou ganhando pão, sabe meu rosto. Né? Estou ganhando pão que sobe meu rosto. Bonito, bíblico, quando assim está passar. É lá em Gênesis, pastor. Ai, que coisa. Deixe de desculpas. Não precisa exagerar. Não deixe em segundo plano o agradar a Deus. Você duvida disso? Certamente que não. Mesmo que ele se utilize do trabalho de outros. De outros. Para que você receba. Nunca me esqueço, vou encerrar com esse exemplo. Uma vez eu estava indo para uma casa de praia, muito boa, na beira do mar, de um parente. Ele não é crente. Faz vários anos isso. E me tocou. Eu desci do carro com as malas, Sandra, os meninos eram rapazes e tal. Aquela coisa linda ali, o mar bem na frente e tudo. Me vê Eclesiastes na mente. Eu não tenho condições de ter uma casa dessa, e nem tempo para usufruir. Então, geralmente é fim de semana é o trabalho maior de um pastor e tal. Esses dias eu tirei uns dias de folga. Aí me lembrei, eu vou ser dono desta casa aqui 3 dias. E a pessoa que me emprestou disse, a casa é sua. Ele disse, só não pedi foi procuração, né? Ele disse, a casa é sua. Aliás, o caseiro está lá à sua disposição. Opa. Então, quando eu disse lá que eu sou dono desta casa 3 dias, Deus me deu essa casa durante 3 dias, para usufruir, que maravilha. E no meu pensamento não veio nenhuma ideia pejorativa ou ruim quanto ao parente que me deu, não. Mas é com pena, porque não tem Cristo como Salvador. E reconheço o trabalho dele, a benevolência dele e tudo isso. Não é uma questão de orgulho nem de vaidade sobre o outro, não. Mas que naqueles 3 dias, Deus pegou aquele patrimônio e disse, dá licença aqui, esse aqui vai ser do meu servo e da família dele. Isso ele fez. E vocês todos poderiam contar histórias semelhantes. Então é outra maneira de aplicar de uma maneira mais direta e mais pessoal essa questão. E Deus tira de um e dá para o outro na hora que ele quer. Irmãos, sejam fiéis a Deus nas coisas mais básicas. Agrade a Deus. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O resto, comida e bebida, será naturalmente da parte de Deus acrescentado. Sejamos sábios nessas coisas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Rei Salomão, inspirado pelo Teu Espírito, que nos ensinou tantas coisas valiosas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. E que sejamos mais fiéis a Ti e te agrademos mais plenamente. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.